raios!
Pra raios, guarda-chuva não adianta nada. Adianta mesmo é rezar para Santa Bárbara e ouvir o que tem a dizer sobre raios o físico Mário Festa do Instituto Astronômico e Geofísico da USP.
Professor, a gente tem, em relação aos raios, um conhecimento empírico. A gente vê um raio caindo e a gente acumula umas experiências de conhecimento sobre o raio. Mas um cientista, como é que ele faz para estudar um raio? Quer dizer, agora está começando a cair uma tempestade aqui, por coincidência, e pode cair um raio. Mas, normalmente, como é que um cientista faz para estudar um raio?
Algumas instituições espalhadas ao redor do mundo estão se preocupando em estudar, até recentemente, o fenômeno do relâmpago. No Brasil ainda não existe algum tipo de equipamento básico que possa nos dar pelo menos um indicativo de quantos relâmpagos ocorrem ou onde eles estejam ocorrendo. Nós tentamos desenvolver um equipamento que, na verdade, seria um detector de raios, que até o momento o que ele faria é exatamente detectar em que posição, em que região esse raio estaria ocorrendo. Então, você direciona a antena em relação, por exemplo, ao norte e, a partir de um certo momento, se ocorrer uma certa tempestade, você tem um direcionamento desses fenômenos elétricos. Agora, só isso não basta. É necessário também que a gente conheça algumas características físicas dos raios e sua ocorrência em determinadas regiões. Isso está sendo feito em algumas instituições, como, por exemplo, uma delas na França, que tem já uma série de trabalhos realizados a respeito, uma por iniciativa particular, outra por interesse e outra também por proteção, como segurança à própria população. E em São Paulo, ou mesmo no Brasil, a gente não conhece uma estatística oficial sobre a ocorrência de raios e, na verdade, qual tipo de problema que esses eventos possam causar em termos de danos ou perda mesmo de vidas humanas, né?
Em que situações uma pessoa estaria mais exposta a raios? Quer dizer, a gente sabe que né, aqueles conselhos da vovó perto de janela e segurando coisas metálicas não são muito seguras, mas, em geral, que tipo de situação a pessoa está mais exposta a ser atingida?
Bem, eu acho que mesmo os conselhos da vovó, a que você estava se referindo, continuariam válidos até que um raio prove o contrário. Possivelmente, você estando dentro de casa, fechado, sem correnteza, com as janelas fechadas, a possibilidade de um raio fazer um estrago ou causar danos físicos talvez seja menor, porque a distribuição da faísca é feita geralmente sobre uma superfície. Agora, se ela encontrar facilidade de penetrar por alguma abertura, por alguma condução de ar, devido a problemas de umidade relativa bastante alta, geralmente é o que ocorre durante a tempestade, então esse raio pode penetrar dentro de uma sala, dentro de uma casa, dentro de um apartamento. E o mais seguro seria você evitar proximidade de janela e principalmente janela aberta. As pessoas que às vezes se encontram em campo desabrigado, campo aberto, devem evitar estritamente as árvores, que são objetos chamados pontiagudos, né, objetos de ponta, e que teria uma atração especial por raios. É um problema relacionado com propriedade física das substâncias ionizadas, né, que se acumulam em objetos pontudos. Então a árvore pode ser considerada como se fosse um objeto pontudo, mesmo quando ela é redondinha em cima, né? Uma vez que ela se encontra num campo aberto, e, por exemplo, uma única árvore, ou poucas árvores, elas poderiam ser um alvo para uma faísca tipo relâmpago. E uma pessoa que viesse a se abrigar embaixo, talvez ela não se abrigue nem da chuva e muito menos do relâmpago. Então não existe uma forma de você escapar do raio, a não ser tomar esses cuidados que já foram comentados.
E rezar bastante para Santa Bárbara.
Para quem acredita, eu acho que deve funcionar bem.
Agora, muita gente se sente protegida, abrigada dentro de automóvel, principalmente porque ele tem pneus de borracha, isso isola. Quer dizer, as pessoas estão mesmo mais seguras dentro de um automóvel?
Até um tempo atrás se acreditava nisso, mas já foram encontrados eventos em que o raio chegou inclusive a penetrar, furando o teto, chegou a penetrar no interior do automóvel. Mas são condições extremamente fortuitas. Em circunstâncias normais, o carro seria considerado, eu não diria isolante, mas ele seria um bom protetor, uma vez que ele é metálico e as pessoas no seu interior estariam a salvo, imitando aproximadamente as condições de uma gaiola de Faraday, né? Onde as cargas estariam sempre distribuídas na parte externa. Mas volto a repetir, acho que as pessoas dentro de um carro durante uma tempestade elétrica deveriam evitar de abrir os vidros, ou então abrir o mínimo possível. E se ainda estiver ocorrendo uma chuva, a borracha, no caso dos pneus, deixaria de ser isolante, porque toda a água, toda a película de água sobre a superfície do carro seria já um bom condutor para um evento como esse.
E a gente está falando aqui, né, dos efeitos do raio, mas vamos ver um pouquinho mais o raio em si, né? Como é que é, quer dizer, é uma faísca, mas como é que é mesmo um raio?
Para que o raio se forme, é necessário que exista uma nuvem chamada cumulonimbus. E quando ela está bem desenvolvida, ela atinge proporções enormes, chega a ter mais de 10 ou 12 quilômetros de altura. Isso, então, faz com que ela chegue até os topos da troposfera.
Quer dizer, essa é uma nuvem muito verticalizada, assim?
É, a base dela é baixa, da ordem, por exemplo, de 1.500, 2.000 metros de altura em relação ao chão, mas o topo dela se desenvolve verticalmente. E nesse desenvolvimento, quanto mais alta ela é, quanto maior for a proporção, possivelmente mais intensa será a tempestade. E se a gente fosse examinar uma delas no seu interior, nós perceberíamos que a partir do momento que você atinge dentro da nuvem os 0 graus ou abaixo de zero, e a partir desse momento que começam também a aparecer os grãos de gelo, esses grãos crescendo em quantidade e em volume, com as correntes ascendentes e descendentes dentro da nuvem, provocam um aparecimento de cargas na superfície do grão. E essas cargas, elas vão sendo levadas para cima e para baixo, e as negativas, de preferência, se acumulam, por exemplo, na parte baixa da nuvem. Por um efeito de indução, as cargas negativas induzem cargas de sinais contrários, né, na superfície do solo. Então você fica com duas superfícies, uma com carga negativa e outra com carga positiva, que é a superfície do solo. A partir do momento em que a quantidade, a intensidade dessas cargas é tal que começa a haver um rompimento da barreira da atmosfera interposta entre a base da nuvem e a superfície do solo, então se começa, nesse instante, se inicia o processo da descarga elétrica. Na verdade, o que ocorre é o chamado raio líder, que se inicia num ponto da base da nuvem e começa a perfurar, ele vai abrindo um caminho através da atmosfera até atingir a superfície do solo oposta. A partir do momento em que ele atinge a superfície do solo, as cargas positivas acumuladas na superfície vão subir pelo caminho que esse raio provocou. E nesse momento, então, que ocorre a descarga, isto é, quando as cargas positivas neutralizam-se com as cargas negativas. Então você vê aquele clarão. Mas o raio já começou na fase anterior, com o raio líder. De modo que fica difícil falar em termos de definição se ele ocorre da nuvem para o solo ou vice-versa. Na verdade, ocorrem os dois casos.
E pode ocorrer de uma nuvem para outra também?
Também. Se as mesmas condições, embora não em relação ao solo e nuvem, ocorram agora entre nuvem e nuvem. Então, cargas de sinais contrários entre duas superfícies diferentes provocam descargas. Essas são as maiores descargas em comprimento. Elas podem atingir 5, 10, 15 ou mais de 20 quilômetros, às vezes, de comprimento. Enquanto que aquelas que ocorrem em relação ao solo chegam a ter, no máximo, às vezes, 2 ou 3 quilômetros de comprimento.
Quem assiste filme, quem é fã, principalmente do cinema do Spielberg, viu num filme que se chama De Volta ao Futuro.
Eu não assisti.
E ele, o herói da história, ele voltava ao futuro num carro que tinha que era movido a uma energia, provavelmente uma pilha atômica ou alguma coisa assim. E só que quando ele estava no passado, não tinha mais combustível. Então eles resolveram usar a energia de um raio. O raio caía, eles sabiam que daqui a 15 dias o raio ia cair no sino, puxaram o fio para o automóvel e assim o carro teve energia para atravessar os 25 anos ou não sei quanto que ele deveria atravessar. Agora, mais realisticamente, o senhor estima em quanto a energia de um raio, quer dizer, a eletricidade, né? Quanta eletricidade teria dentro de um raio?
Bem, isso é algo difícil de medir diretamente, porque precisa de aparelho sofisticado e são poucos os trabalhos relacionados com esse potencial que o raio tem. Algumas estimativas deram, por exemplo, traduzindo em termos práticos, algo como uma capacidade de uma faísca acender durante alguns instantes, o equivalente a 600 mil lâmpadas, mais ou menos de 60 watts. Uhum. De modo que seria uma cidade razoavelmente grande, né? Mas isso por alguns instantes. Agora, com relação ao que você apontou do filme do Spielberg, acredito no seguinte: esse pessoal já montou o filme sabendo que o raio ia cair em cima de um certo local, coisa que nós não temos nenhuma condição de prever. Mesmo com para-raios, já é difícil de prever se o raio efetivamente vai cair em cima do para-raios. É uma coisa totalmente imprevisível, e mesmo se fosse possível armazenar, você precisaria dispor de um aparelho que eu acredito que não deveria ser muito barato. Uhum. E ficar rezando agora para que o raio caia em cima dele ou nas proximidades, né? Uhum. Ela é totalmente aleatória, a ocorrência, né? E a forma de armazenar também, acredito, bastante difícil.
Uhum. Agora, uma coisa que me ocorreu agora, quer dizer, a gente tem uma descarga de eletricidade no ar. Existe uma influência dessa descarga na atmosfera em geral, vamos dizer, depois de um raio, está tudo mais eletrizado ou menos, quer dizer, tem mudanças na atmosfera depois de uma tempestade elétrica, vamos dizer?
Existe sim. Uma das mudanças importantes é a formação do ozônio. E o ozônio é de importância vital à nossa sobrevivência. De modo que, se infelizmente não ocorressem os raios no mundo inteiro, na quantidade que ocorre, possivelmente nós não estaríamos nem aqui fazendo essa gravação. Quer dizer, ele é de vital importância para a renovação do nosso ar aqui embaixo, na nossa atmosfera, rente ao chão, né?